em nome da lei.
Olá, sejam bem-vindos ao Em Nome da Lei, uma edição em que vamos perceber quais são verdadeiramente os efeitos da tal polémica diretiva da PGR. Já houve até quem dissesse que nunca mais haverá políticos investigados. O que há de verdade em tudo isto? Estarão mesmo em causa a autonomia do Ministério Público e a independência da investigação criminal? É o que vamos tentar perceber com os nossos quatro convidados. André Lamas Leite, penalista, vai acompanhar-nos através dos nossos estúdios em Vila Nova de Gaia. Em Lisboa tenho comigo o constitucionalista Paulo Otero, Luís Fábrica, professor de Direito Administrativo, autor de um estudo sobre a autonomia do Ministério Público, e António Ventinhas, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Sejam bem-vindos, obrigada pela vossa disponibilidade. Devo dizer que convidei também a Procuradoria-Geral da República para se fazer representar neste debate, mas o convite foi declinado. Antes de mais, quero fazer aqui um ponto de situação. Esta semana, a Procuradora Geral da República decidiu suspender os efeitos da controversa diretiva que no dia 4 deste mês veio dar amplos poderes de intervenção às hierarquias do Ministério Público e permitir-lhes que as suas ordens e instruções não fiquem a constar nos processos. Simultaneamente, Lucília Gac pediu um novo parecer ao Conselho Consultivo sobre a questão concreta da não inclusão no processo das ordens dos superiores hierárquicos. E porquê é que tudo isto pode ser grave e é uma questão que nos diz respeito a todos, sobretudo porque o Ministério Público é a mola propulsora do sistema penal, é ele que investiga e acusa e, se for condicionável politicamente, há factos relevantes criminalmente que podem nunca chegar a ser julgados. André Lamas Leite, penalista, a conclusão que alguns tiraram, que a diretiva da PGR poderá fazer com que não haja mais políticos a serem investigados pela prática de corrupção e outros crimes económicos, é manifestamente exagerada ou há um risco real de politização da máquina que tem a iniciativa e dirige a investigação criminal em Portugal?
Bem, eu, desse tipo de afirmações, compreendo-as, mas provavelmente eu iria aqui tentar explicar um bocadinho aquilo que me parece que é menos bem conseguido neste parecer. Ele é bem fundamentado, geralmente, mas de um prisma estritamente jurídico e jurídico-penal, que é aquele que me interessa aqui, eu penso que ele representa um risco para a autonomia interna do Ministério Público e, ao representar esse risco, pois pode realmente haver esse problema de haver factos em relação aos quais pode haver ordens que não têm registro, ou que não fica, das quais não fica registro no processo, e nós não sabemos muito bem de onde vêm essas ordens. Uhum. Nós não podemos esquecer que a magistratura do Ministério Público foi pensada no nosso sistema constitucional e processual penal como uma verdadeira magistratura, embora com, obviamente, diferenças quanto à magistratura judicial. É uma magistratura hierarquicamente organizada. E desde sempre foi complexa a ligação entre a hierarquia e a autonomia interna. E normalmente, enfim, pelo aquilo que também vou sabendo do funcionamento interno, e até como advogado, nós só temos os mecanismos de reação quanto à intervenção hierárquica que estão expressamente previstos no Código de Processo Penal. E isso, com o novo estatuto, ficou absolutamente claro. Há várias disposições no estatuto que passaram a dizê-lo, coisa que normalmente também já era entendida, mas isto ficou em letra de lei e, tanto quanto sabemos, isto tem sido escrito e não foi desmentido, até partiu de uma proposta do próprio sindicato que terá sido acolhida na proposta de lei e na própria exposição de motivos da proposta de lei é clara a intenção de reforçar a autonomia interna do Ministério Público. Quero com isto dizer que não me parece que, de acordo com o sistema que temos, que possa haver uma ordem concreta, direta, por parte de um superior hierárquico em relação a quem está a conduzir o inquérito, a quem o inquérito foi distribuído, tirando os casos que estão expressamente previstos no Código de Processo Penal.
Ó Soutor, explique quais são os casos que estão previstos no Código de Processo Penal, porque muito permite bem a intervenção da hierarquia, exatamente para fazer o quê?
Ora bem, o caso paradigmático é o do artigo 278, que é a intervenção hierárquica, que significa isto. Quando um inquérito é encerrado de várias formas, as duas mais conhecidas são o encerramento através de despacho de acusação ou despacho de arquivamento, e no caso de haver arquivamento, pode reagir-se de duas formas, ou requerendo a abertura de instrução para um juiz de instrução criminal, ou suscitando a intervenção hierárquica para o imediato superior hierárquico. Então, o imediato superior hierárquico em relação ao procurador que despachou no sentido do arquivamento pode ordenar a realização de novas diligências probatórias, pode ordenar até mesmo o sentido contrário, nomeadamente de acusação, desse parecer. Uhum. E, portanto, esta é a única via que está prevista no Código. Depois há outras disposições no Código, mas que não dizem respeito propriamente a este poder de alterar uma decisão de um procurador a quem o processo foi atribuído.
Mas o doutor tocou num ponto que eu gostava de esclarecer ainda melhor perguntando-lhe. Se o superior hierárquico pode mandar reabrir e refazer um inquérito, faz sentido que não possa intervir a meio do percurso dando ordens concretas quando ainda está a tempo de corrigir o rumo, porque nem todos os magistrados são magistrados experientes, nem todos são igualmente competentes, como em qualquer profissão?
Faz sentido que assim seja, como está agora previsto, porque, de outra forma, repare, se pudesse haver ordens concretas ao longo da tramitação do inquérito, então este requerimento de intervenção hierárquica ficaria sem sentido. Porque, ao fim e ao cabo, eu estou a recorrer hierarquicamente para o superior hierárquico, quando muitas vezes, eu não sei, mas ele podia ter sido ele próprio a dar aquelas indicações naquele sentido. Ora, isto era tirar efeito útil ao artigo 278. Repare, podia ter sido esse próprio superior hierárquico que dizia não faça essa diligência, faça antes aquela, e até podia sugerir o sentido do arquivamento do processo. Então eu depois, ainda por cima, com esta conclusão décima do parecer, com a qual discordo completamente, não ficar rasto no processo daquilo que é essa ordem que é dada diretamente, então eu estaria, ao fim e ao cabo, a não fazer nenhum recurso, mas estaria a fazer, na verdade, uma reclamação, porque estaria a recorrer para o próprio autor do ato, um autor que eu não conheço, um autor do qual não fica registro no auto. E, portanto, assim, uma espécie de um procurador fantasma, tínhamos o procurador real e depois tínhamos um procurador fantasma atrás que ia dando indicações ao longo do processo. E, portanto, isso parece-me claramente violador da autonomia interna dos magistrados.
Muito bem, Luís Fábrica, que fez um estudo sobre a questão da autonomia versus hierarquia muito recentemente, pergunto-lhe o novo Estatuto dos Magistrados, sobre o qual o André Lamas Leite acabou ainda agora de dizer algumas considerações, que foi aprovada em agosto, traz uma mudança significativa nesta questão que estamos aqui a discutir da autonomia interna e da intervenção hierárquica? Há um antes e um depois ou não?
Antes de mais, boa tarde, gostava de dizer que tenho muito gosto em estar aqui presente e fiz uma exceção em estar aqui presente porque eu enfim, como digo, fiz o estudo, há de ser publicado, aquilo que eu tenho para dizer está lá dito e tenho tentado resguardar do excesso de polémicas públicas, mas por tudo o que a Marina sabe, já fez parte deste programa.
Enfim, é verdade, foi comentador residente.
É a primeira exceção, mas é realmente uma exceção. Em relação à sua pergunta, eu diria que, para a parte que nos interessa discutir, o Estatuto tinha, aparentemente, uma intenção clarificadora. Havia alguns aspectos em relação à articulação entre o princípio da autonomia e o princípio da hierarquia que suscitavam algumas dúvidas. E o legislador democraticamente legitimado veio estabelecer um determinado ponto de equilíbrio ou clarificar o ponto de equilíbrio que existe entre o princípio constitucional da autonomia e o princípio constitucional da hierarquia. Porque, de facto, se nós colocarmos estas questões no âmbito, digamos, estratosférico da Constituição, cada um de nós tem as suas concepções sobre o que é autonomia, o que é a hierarquia, mas, de facto, não parece que seja particularmente importante porque estamos a lidar com conceitos com um elevado grau de indeterminação e de abstração, e cabe ao legislador democraticamente legitimado proceder em cada momento histórico a uma articulação entre ambos e tem toda a legitimidade para o fazer. Este Estatuto novo vai, de facto, proceder a essa articulação. O que significa, pois, que invocar a SIC a Constituição, ignorando aquilo que o legislador democraticamente legitimado, repito, fez, não parece metodologicamente muito, muito interessante.
E esse foi o caminho seguido pelo Conselho Consultivo da
creio que sim,
da,
creio que,
da Procuradoria.
Creio que sim. Não queria entrar em críticas, porque não está aqui ninguém para
estou
se defender.
Estou eu a dizer para as pessoas que me estão
exatamente
a ouvir.
Mas acho que, de facto, um dos aspectos que a meu ver, prejudica a capacidade convincente desse parecer. É a circunstância dele se perder numa metodologia que não parece correta. Ou seja, começa por se colocar no plano abstrato dos grandes princípios constitucionais, que podem realmente ter interpretações diversificadas de acordo com a mundo e evidência de cada um, e depois ignora que aquilo já foi feito pelo legislador democraticamente legitimado. Ou seja, já houve uma proposta do governo, já houve uma lei da Assembleia da República, e, portanto, aquele assunto, claro que podemos dizer, não é conforme a Constituição. É conforme a Constituição, é um ponto de equilíbrio possível entre o princípio da autonomia e o princípio da hierarquia. E esse ponto de equilíbrio possível, de facto, vem clarificar alguns aspectos que eventualmente importantes.
Então eu pedia-lhe para se centrar nestes dois aspectos, começando na questão da possibilidade da hierarquia, do superior hierárquico poder dar a alguém que é titular de um processo ordens concretas no sentido de fazer uma ou outra diligência, ou como aconteceu no processo Tanques, não ouça o Primeiro-Ministro ou o Presidente da República por causa da dignidade do cargo.
Há aqui uma norma que não existia. Uma norma que não existia e que o parecer da Procuradoria-Geral da República não lhe dá uma interpretação convincente. Isto é, não conseguimos perceber qual é o significado desta norma. A norma é muito clara, são duas linhas, diz. A intervenção hierárquica em processo de natureza criminal, é regulada pela lei processual penal. E esta norma refere-se apenas aos processos de natureza criminal, depois há uma norma genérica que se refere aos restantes processos, e que diz que aí se aplica a lei processual correspondente e o estatuto. Ora bem, qual é o sentido desta diversidade de formulações? Ou seja, o legislador não vai certamente querer dizer a mesma coisa quando utiliza fórmulas diferentes. No caso da norma que acabei de dizer, no caso dos processos criminais, há aqui claramente uma restrição. Uhum. Só é possível nos termos em que a lei processual o permita. E como o André Lamas Leite explicou há pouco, de facto há aqui limitações particularmente significativas. E essas limitações são perfeitamente razoáveis. Porquê? Porque em qualquer procedimento de natureza pública, não estamos apenas a falar do processo criminal, nós podemos controlar os resultados ou podemos controlar o procedimento. Ou seja, pode haver alguém que tem poderes para controlar os resultados a que outro órgão chegou, ou pode haver alguém que vai controlando o procedimento que vai sendo seguido. Cumular as duas coisas não faz sentido. Uhum. E, portanto, ou bem que se responsabiliza o procurador pelos resultados que atingiu, ou bem que se vai sempre andar em cima do ombro dele a dizer faça isto ou faça aquilo. A opção do legislador, a meu ver, é clara. Vai-se controlar o resultado final. O que, aliás, é uma opção que é mais razoável, na minha opinião, mas mesmo que não fosse a mais razoável, há aqui um aspecto fundamental, é aquela que o legislador escolheu. E, portanto, a partir do momento que o legislador diz isto, está dito.
E quanto à questão dessa ordem ser escrita e constar do processo? Qual é a conclusão a que chega no estudo que fez e, enfim, qual é a sua opinião?
A minha opinião é a seguinte. Em primeiro lugar, o parecer, na parte final, é muito taxativo. Diz o seguinte, não há nenhum interesse em saber se esta decisão do procurador titular do processo foi tomada por sua decisão autónoma ou se foi alguém que lhe deu essa ordem. Uhum. Eu diria, como? Não há nenhum interesse. Claro que há interesse. Claro que há interesse. Eu preciso de saber se vale ou não vale a pena reclamar. A lei chama de reclamação, mas de facto é um recurso. Uhum. Então, é evidente que eu tenho interesse. Mas há um outro aspecto que eu gostava de complementar, que é o seguinte. Que tem a ver com o princípio da transparência e da imparcialidade. Há um enriquecimento nos últimos anos do princípio da imparcialidade. E esse enriquecimento, por acaso, está obteve letra de forma no último Código do Procedimento Administrativo, mas é obviamente que o impacto desta norma é mais amplo, que diz o seguinte, o princípio da imparcialidade envolve também, como uma das suas vertentes, a confiança pública na isenção de quem age. Uhum. O que significa, pois, que tal como a própria norma indica, é necessário adotar os procedimentos e as opções organizatórias de forma que não é apenas a isenção que está em causa, é a confiança do público na isenção. E, portanto, tanto se viola o princípio da imparcialidade atuando de forma não equidistante, parcial, etc., como se viola o princípio da imparcialidade se não se adotam os mecanismos necessários para criar no público essa convicção de isenção. Uhum. E este aspecto, a meu ver, falha redondamente numa situação destas. Ou seja, eu acho que o parecer ignorou a dimensão nova do princípio da imparcialidade e a importância decisiva que a transparência e a convicção dessa transparência tem no público.
Só para clarificar uma última questão, o seu raciocínio, porque acho que há pessoas que nos estão a ouvir que estarão a esta hora a perguntar. Então, mas se a hierarquia não pode fazer isto nem aquilo, como é que se concretiza o poder hierárquico do Ministério Público? Com alguns exemplos e sem ser, obviamente, exaustivo.
Ora bem, repare que nós estamos a centrar a nossa discussão nos poderes de direção nos processos concretos.
Uhum,
ora bem, em relação aos processos concretos, não há apenas poder de direção, há outros poderes hierárquicos, de que não estão em cima da mesa, há poderes de supervisão, etc. portanto, poderes de revogar. Há decisões adotadas no exercício da competência própria do superior hierárquico, portanto, nem sequer se pode dizer que pertençam tipicamente à relação hierárquica, e há, por conseguinte, um conjunto significativo de poderes. Há alguns hierárquicos, outros não hierárquicos, que são exercitáveis no contexto de cada procedimento, de cada processo criminal. E depois há todo o mundo que extravasa deste processo criminal concreto, que tem a ver com a possibilidade de emanação de diretivas ou instruções genéricas também em matéria criminal, com a possibilidade de emanação de diretivas ou de instruções em processo de natureza não criminal, e, portanto, a ideia que às vezes se quer transmitir de que agora a hierarquia fica-se completamente destituída de poderes para dirigir uma magistratura que é reconhecidamente dos termos da Constituição, uma estrutura hierarquizada, não faz o mínimo sentido, na minha modesta opinião. Há imensa coisa que continua a ser feita. A única coisa que não pode ser feita, ou melhor dito, que agora se clarificou que não pode ser feita, é a existência de poderes de dar ordens em processos concretos para fazer esta diligência, para não fazer esta diligência, para agir assim ou para agir assado. Portanto, estamos a falar, e convinha que nos concentrássemos neste aspecto, estamos a falar de um aspecto muito detalhado. Ninguém põe em causa que haja hierarquia, que haja poderes hierárquicos, continuam perfeitamente a existir, embora só, deixe-me só acrescentar este último ponto. É importante saber de que hierarquia é que estamos a falar, porque às vezes também se tem a ideia de que a hierarquia do Ministério Público é a hierarquia administrativa. Ora bem, eu lembro perfeitamente de um magnífico livro do professor Paulo Otero, em que ele diz: eu vou falar da hierarquia administrativa, não vou falar da hierarquia do Ministério Público, porque essa é uma coisa à parte, e portanto nem sequer contemplou na sua obra essa parte. Porquê? Porque de facto, embora as palavras sejam semelhantes, embora o nome seja o mesmo, o conteúdo e o alcance da hierarquia do Ministério Público tem muito pouco a ver com o conteúdo da hierarquia na administração pública.
Muito bem. O Luís Fábrica acabou de citar o Paulo Otero, que está aqui connosco, constitucionalista, também professor de Direito Administrativo. A quem pergunta: há razões de preocupação sobre o rumo que o Ministério Público está a tomar? Está a autonomia do Ministério Público em causa, ou a autonomia que a Constituição protege, a autonomia externa relativamente aos outros poderes, e o que se tem estado a passar e toda a polémica à volta desta diretiva não toca nessa questão da autonomia, verdadeiramente? Soutor, qual é a sua opinião?
Eu diria que há três questões. A primeira questão tem a ver com a autonomia, a segunda questão com o tema da hierarquia, a terceira questão com a junção ou não ao processo das ordens e das instruções. Comecemos pelo primeiro tema, pelo tema da autonomia. A autonomia do Ministério Público está essencialmente pensada em relação aos demais poderes do Estado. A autonomia da magistratura do Ministério Público, em primeiro lugar, relativamente à autonomia e à intervenção da magistratura judicial, a autonomia do Ministério Público em relação ao poder político, a autonomia do Ministério Público em relação ao poder executivo. A grande alicerce da autonomia tem a ver, no fundo, com uma não dependência, uma não sujeição, uma não subordinação da atividade do Ministério Público aos demais poderes do Estado. Uhum. A segunda questão tem a ver com a estrutura hierarquizada. E a estrutura hierarquizada, se me permitem, tem, no fundo, dois aspectos que creio que não têm sido sublinhados. O primeiro aspecto tem a ver com a responsabilidade que é inerente a uma estrutura hierarquizada. Uma estrutura hierarquizada significa que alguém tem um poder de comandar a atuação dos demais. Alguém que, tendo esse poder de comandar, tem uma legitimidade democrática, penso no Procurador-Geral da República, porque é nomeado pelo Presidente da República e, nesse sentido, ganha uma legitimidade democrática indireta, mas uma legitimidade democrática, e isso fundamenta, no fundo, que no topo da estrutura da magistratura no Ministério Público está alguém com uma legitimidade democrática, mas também, simultaneamente, a estrutura hierárquica reflete ou deverá refletir uma força reforçada em termos de especialização, em termos de tecnicidade do interveniente. Isto permite justificar que quem dá uma ordem, quem dá uma instrução, é responsável por aquilo que ordena, por aquilo que comanda. E ao ser responsável, essa responsabilidade, eu diria que tem uma dupla face. Há uma responsabilidade perante a opinião pública, há uma responsabilidade, se necessário, perante o Parlamento, já que o Parlamento poderá chamar o Procurador-Geral da República para averiguar quais as razões pelas quais tomou uma determinada medida e a resolveu impor às respectivas estruturas subalternas do Ministério Público. O que significa que a estrutura hierárquica não é apenas um poder de autoridade, é também, simultaneamente, tem uma outra face, que é a face da responsabilidade pelo modo como é exercido esse poder. O que significa, sublinhava, que se vamos limitar os poderes de intervenção hierárquica, estamos a condicionar a responsabilidade política do respectivo decisor, isto é, ninguém pode ser responsabilizado por aquilo que não controla, por aquilo que não tem poderes de intervenção. E isto prende-se com a terceira e última questão. Deve ou não integrar o processo as ordens, as instruções? A resposta só pode ser, obviamente, que sim, e utilizo naturalmente os argumentos que o Sr. Professor Luís Fábrica referiu. O argumento da transparência, o argumento da imparcialidade. É que junto o argumento da responsabilidade. Porque, obviamente, há uma responsabilidade não só perante as instituições, eu diria a responsabilidade, no fundo, concentrada, mas também há uma responsabilidade difusa perante a opinião pública. Por que motivo? É que alguém foi objeto de uma ordem num determinado sentido e teve que, no fundo, conformar a sua atuação com essa mesma ordem. O que significa que transfere a responsabilidade da decisão não de quem a executa, mas de quem deu a respectiva ordem.
Oh, Sr. Doutor, portanto, se bem percebi, o Sr. Doutor entende que são legítimas essas ordens concretas em sede de investigação criminal por parte da hierarquia, que essas ordens são escrutináveis, nomeadamente pela ida do Procurador ao Parlamento, mas entende que elas têm de constar do processo, exatamente
sempre,
para que haja transparência e toda a gente possa ter acesso a essas decisões. É isto?
É. O que significa, se me permite, que o essencial da argumentação da estrutura hierárquica e, precisamente, das ordens e das instruções tem a ver com a responsabilidade que resulta dessas mesmas ordens e instruções. Isto é, isto não é um poder arbitrário, não é um poder opaco, não pode ser, é um poder que se insere dentro de um modelo democrático e, por isso mesmo, do escrutínio pela opinião pública ou pelas estruturas políticas institucionalizadas que podem exigir responsabilidade, prestar contas. Por que motivo? Houve uma ordem ou uma instrução num determinado sentido.
Muito bem. Queria agora questionar o António Ventinhas, pegando exatamente nesta deixa, porque, tanto quanto se pareceu, a Procuradora-Geral da República pediu um novo parecer ao Conselho Consultivo sobre esta questão concreta, se as ordens escritas devem ou não constar do processo, e aparentemente admitirá, pelo menos em tese, recuar quanto a este aspecto, mas não quanto à possibilidade de haver uma intervenção hierárquica e serem dadas ordens concretas aos procuradores titulares do processo. Isso para o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público não chega.
O Sindicato manifestou-se contra esta diretiva por algumas razões que já foram aqui avançadas e por entender só que isto é uma questão que transcende a própria questão interna do Ministério Público, mas que vai muito mais longe porque afeta direitos também de outras pessoas, de arguidos, de assistentes, de vítimas também nos processos que poderiam ficar sem saber o que é que se passava efetivamente num processo ou porque é que o processo levou um determinado rumo ou não, porque todas as informações, desde logo, seriam ocultas, opacas, fora do processo. Essa é uma das primeiras questões. Eu penso, quanto à questão de haver ordens ocultas, eu penso que não ouvi ainda ninguém defender, neste momento, depois da diretiva, e aliás, até acho preocupante como é que se diz isso numa diretiva, que as ordens devem ser opacas e devem ficar fora do processo e ser ocultas, e portanto há aqui três dimensões. A primeira dimensão é se pode ser dada a ordem ou não, ou seja, se pode haver ordens, intervenções diretas nos processos ou não, se essas ordens devem ficar no processo ou não, ou se devem ficar fora do processo e a acessibilidade dessas ordens a quem queira ter acesso a elas. Portanto, estas três dimensões estão aqui. A primeira questão de ficar ordens ocultas, ninguém defendeu. Agora suscita-se a questão se devem ficar dentro ou fora do processo.
Sobre essa é que há a divergência, de facto.
A questão aqui, e esta interpretação que eu faço do parecer, e que se deu este salto para dizer que não ficam dentro do processo e que ficam fora, é para tentar contornar a primeira questão. E porquê tentar contornar a primeira questão? Porque a primeira questão, que está expressamente prevista na lei, diz que as intervenções dentro do Código, portanto, as intervenções hierárquicas são feitas nos termos da lei do processo. Como as ordens diretas, de intervenção direta do processo, não constam do Código de Processo Penal, tentou-se dar aqui um salto, ou seja, bem, não se podem dar dentro do processo, mas podem-se dar fora do processo. E, portanto, as ordens não ficam no processo, estão fora do processo. Portanto, isto não é uma intervenção no âmbito do Código de Processo Penal, mas é outra coisa que está ao lado e, portanto, não está sujeito ao regime do Código de Processo Penal. Portanto, digamos que é aqui uma construção para afastar o que está na letra de lei. E a letra de lei é muito clara. E, portanto, agora passaria à fase seguinte da questão das ordens. Nós entendemos que os superiores hierárquicos não podem dar ordens diretas no processo, no âmbito dos processos criminais, nas investigações criminais. E eu passo a explicar porquê. Desde logo, com base no Estatuto do Ministério Público, foi aprovado, que entrou em vigor agora no dia 1 de janeiro.
Portanto, é só com base no novo Estatuto. Não, nós anteriormente podiam?
Vamos. Anteriormente existiam entendimentos diversos relativamente a esta matéria. Eu, antigamente, ainda antes deste Estatuto, entendia que o atual entendimento que ficou plasmado no Estatuto era aquele que já se aplicava. A doutora Joana Marques Vidal também tinha o mesmo entendimento que, relativamente às ordens, não poderia haver, tinha muita preocupação com a questão das interferências externas e com as interferências e ingerências diretas no processo.
Oh, António, mas deixe-me só perguntar-lhe, porque mais do que uma pessoa com quem falei e depois vi esse pensamento refletido num artigo pelo António Cluny, que foi também presidente da Associação Sindical, do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, há uns anos atrás, ele no fundo diz que ordens sempre houve e que no fundo esta diretiva da Procuradora acaba por se limitar a pôr no papel aquilo que já era uma prática antiga na Procuradoria-Geral da República.
Não, já agora, relativamente ao artigo do doutor António Cluny, bastante diferente daquilo que ele defendia há uns anos sobre esta matéria. Portanto, nós vemos que as pessoas às vezes também vão evoluindo consoante as posições que ocupam, mas relativamente a essa orientação, portanto, a esse artigo, o artigo também diz uma coisa. Bem, isto temos que alterar o Código de Processo Penal. Uhum. Ou seja, porque também o Dr. António de Cluny reconhece que face à letra da lei, ele entende que devem ser dadas ordens no processo e que deve haver um poder de direção maior. Mas que a única forma de ultrapassar a letra do Estatuto do Ministério Público é alterar o Código de Processo Penal. Porquê? Porque o Estatuto remete para o Código de Processo Penal. Portanto, ele diz, bem, se é nos termos do Código de Processo Penal, o Estatuto diz que é nos termos do Código de Processo Penal, então o que o legislador tem que fazer é alterar o Código de Processo Penal e pôr as ordens que pode dar no Código de Processo Penal. Ou seja, porque se já antes existia este entendimento, eu sei porque participei também nos trabalhos, da construção do Estatuto, aliás foram vários anos de um trabalho intenso sobre esta matéria, e a questão da hierarquia e autonomia foi amplamente debatida, foi um dos temas mais debatidos. E o que é que no fim chega? Há um reforço da autonomia por esta via, da autonomia interna, mas também um reforço da hierarquia, ou seja, criou-se aqui um sistema equilibrado. E digamos, qual é que é este sistema equilibrado? Por um lado, os magistrados, a intervenção é só nos termos do Código de Processo Penal, ou seja, não há possibilidade das ordens em concreto, e depois eu já explico porquê, mas ao mesmo tempo a hierarquia reforçou os poderes. Por exemplo, o Procurador-Geral da República antigamente tinha um poder concorrencial com o Conselho Superior do Ministério Público, que não é um órgão hierárquico do Ministério Público. E tinha poder, por exemplo, quando foi a escolha, por exemplo, do Dr. Amadeu Guerra para ser Procurador-Geral Distrital de Lisboa, foi uma proposta do Conselho Superior do Ministério Público que acabou por, digamos, vencer a proposta do candidato da Sra. Procuradora-Geral da República e, portanto, foi a proposta, o candidato do Conselho foi, digamos, escolhido para Procurador-Geral. Hoje em dia isso não é possível. Porquê? Porque a proposta hoje em dia é exclusiva do Procurador-Geral da República.
Então isso também não representa um risco de politização, uma vez que o Procurador-Geral da República é escolhido, é nomeado politicamente, ele depois poder nomear pessoas da sua confiança.
Tem toda a razão. E qual é que é o grau de proteção nessa matéria? E por isso é que nós entendemos que a autonomia, o grau de proteção nessa matéria, porque o Procurador-Geral da República é nomeado politicamente, e neste momento tem mais poderes do que tinha antes, e portanto pode nomear também, pode também indicar, é o Conselho que escolhe, mas a proposta é exclusiva agora também para o diretor do DCAP e para os Procuradores Gerais Regionais, é os distritais agora regionais. E qual é que é o grau de proteção a essa ingerência política? É precisamente a questão têm poder de organização, não têm poder de dar ordens em concretas nos processos. E por isso é que há um reforço maior da possibilidade hierárquica na organização, mas sempre temperada com uma questão essencial que é a não ingerência nos processos. Ou seja, neste momento, os superiores hierárquicos têm mais poder na organização, na proposta, na escolha das equipas, portanto, em tudo, em escolher as pessoas certas para os sítios certos, mas continuam a ter um reduto que, para evitar a politização nos processos, que não podem definir os processos. O que eu vou dar, qual a importância disto? O Procurador-Geral da República é nomeado politicamente. Propõe, neste momento, em regime de exclusividade, o diretor do TSIAP. O diretor do TSIAP tem um papel importante na escolha dos procuradores que integram o TSIAP, apesar de ser o Conselho que escolhe, mas há um papel também importante de um parecer, digamos, do diretor do TSIAP. Se o Procurador-Geral da República puderá dar ordens para interferir num determinado processo ao diretor do TSIAP, e o diretor do TSIAP pode dar ordens aos seus procuradores, digamos que há aqui uma escala muito curta em que pode haver interferência em alguns processos mais sensíveis por parte do Procurador-Geral da República, que é nomeado politicamente. Isso é um grande risco. Se não puder dar essas ordens, controla-se o risco político de intervenção.
Claro, está aqui a falar de um sistema de equilíbrios entre as várias normas que constam do Estatuto. Há uma coisa em relação às ordens que todas as opiniões, no fundo, dizem que o Procurador pode sempre rejeitar qualquer ordem que entenda que é ilegal, isso mesmo que seja uma ordem do Procurador-Geral da República, ou que viole a sua consciência jurídica no caso do superior hierárquico imediato. Mas então pergunta-se porque é que os magistrados não recorrem a esse mecanismo. Por exemplo, no caso de Tancos, os seus colegas, a quem foi dada a ordem para não ouvirem o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, apenas protestaram em relação à questão não estar escrita e não fazer parte do processo, não puseram em causa à legitimidade da ordem.
Em primeiro lugar, a consequência normal, normalmente, de uma recusa, partindo do pressuposto dessa questão da ordem, seria sempre a abertura de um processo disciplinar, regra geral, porque o superior hierárquico entende que a sua ordem é legal, se o procurador não cumpre, vai discutir a legalidade da ordem dentro do processo disciplinar.
Pois.
O que, regra geral, convém, digamos, dizer aqui, não é muito agradável o magistrado ter um processo disciplinar, até para as consequências que tem na sua carreira, e portanto ir discutir legalidades ou questões jurídicas num processo disciplinar em que ele acaba por estar diminuído face à questão jurídica global. E portanto isto sentemos em tese geral, é assim, na prática depois é muito mais complicado. E depois há aqui outra questão, por exemplo, no caso em concreto, não entrando muito no caso em concreto, mas imaginemos um caso em que o superior hierárquico diz que dá a ordem. E o titular do inquérito diz que não cumpre essa ordem. E, por exemplo, até pode vir um parecer como este da Procuradoria-Geral do Conselho Consultivo e vem dizer, não, a ordem foi toda e está tudo devidamente legitimado. Portanto, esse procurador provavelmente teria um problema, no caso que estava a falar em concreto, poderia ter um problema disciplinar por não ter cumprido, porque houve alguém que entendeu que aquela ordem era legal e, portanto, que o procurador não cumpriu e, portanto, poderia estar sujeito a um processo disciplinar e, portanto, digamos que é isso que nós também queremos evitar, que se caia nisto. Aliás, já agora, relativamente a esta diretiva...
Sim, mas, doutor, se quem tem, é suposto se garante a legalidade, tem medo e perante aquilo que suspeita que é uma ilegalidade, acaba por cumprir com medo um processo disciplinar, também é uma garantia muito fraca para os cidadãos.
Pois, eu também acho que sim. Eu também acho que os magistrados devem, independentemente disso e de sujeitar, eu estou a falar em termos práticos, de sujeitar às consequências e discutir no âmbito do processo disciplinar, se entenderem que é ilegal, o devem fazer. Agora, a partir do momento que se legitima essas questões com uma diretiva, todas essas questões deixam de sequer de se discutir, porque isso deixa de, digamos que as diretivas acabam por ser, digamos, ter uma força muito grande dentro do Ministério Público, até em termos de uniformização de procedimentos. Uhum. E, portanto, essa questão. Mas agora, relativamente a esta diretiva em concreto, com o tiro das ordens, fora do processo, de forma oculta, portanto, esta diretiva da Sra. Procuradora-Geral foi muito mais longe do que qualquer proposta política que alguma vez tenha surgido relativamente ao Ministério Público. E há aqui um conceito que é importante, nós temos muito um enfoque, que o Ministério Público é hierarquizado. O Ministério Público é hierarquizado e, portanto, tem que ter todas as consequências da hierarquia. Mas a nossa Constituição também diz que o Ministério Público é uma magistratura. Uhum. E eu não ouço muitas pessoas a falar o que é uma magistratura hierarquizada. Não podemos dizer que é um serviço hierarquizado. É uma magistratura. E quais são as consequências que nós tiramos do Ministério Público ser uma magistratura? tem alguma relevância relativamente a outros serviços ou não, ou será igual? Então, porque é que o legislador consagrou o Ministério Público como magistratura, não como corpo de funcionários?
Deixe-me colocar essa questão ao Paulo Otero. Queria, enfim, passar a palavra a todos, já não temos muito tempo, mas quero responder aqui a esta questão levantada pelo António Ventinhas.
Muito rápido. A estrutura do Ministério Público como magistratura e a ideia da autonomia, como há pouco mencionei, é sobretudo uma autonomia externa, isto é, uma autonomia face aos demais poderes do Estado. Mas aquilo que o senhor referiu, penso que nos permite lançar dois pontos de reflexão com alguma preocupação. O primeiro ponto tem a ver com o acentuar da confiança e dos poderes de hierarquia no âmbito da organização. Isto significa que, no fundo, as pessoas que são pessoas nomeadas por uma relação de confiança pessoal. Aquilo que não se pode fazer funcionalmente, pode-se fazer informalmente, até porque há uma certa dependência de quem exerce o cargo relativamente a quem o indicou para esse mesmo cargo. O que significa que, isto para os nossos ouvintes pode parecer estranho, mas ao lado do direito escrito, também há direito, por vezes, de gênese informal e que tem, muitas vezes, mais peso na decisão dos casos concretos do que o próprio direito escrito. E o segundo ponto de reflexão prende-se com o tema da validade ou da invalidade das ordens. Também é muito estranho o que eu vou dizer para os ouvintes, mas no direito português, a regra nas estruturas hierarquizadas é que há dever de obediência mesmo quando as ordens são inválidas. E o que o Sr. Doutor nos acabou há pouco de referir, e bem, e muito bem, é que o poder disciplinar, o risco de ser desencadeado um procedimento disciplinar, tem mais peso na decisão concreta de acatar, mesmo contra a vontade, o conteúdo de uma ordem, do que a autonomia de cada pessoa em, no fundo, não acatar, desprezar, desobedecer à ordem que lhe é dada. Eu diria que é um aspecto de natureza psicológica, mas também um aspecto de natureza prática determinante do exercício das funções. É por isso, repito, que é essencial para um Estado de Direito que as ordens e as instruções constem do respectivo processo. É uma forma de defesa do procurador perante a ordem, é uma forma de controle da coletividade perante aquilo que se passa no interior da magistratura do Ministério Público e é também uma forma de um exercício responsável do poder de direção por parte dos superiores.
Acha que a senhora procuradora tem margem de recuo sobre esta matéria? Sai muito fragilizada deste processo?
Há aqui, se me permitem a expressão, há aqui alguma insensatez na forma como esta diretiva é, no fundo, emanada. Podem-se fazer as coisas de forma informal, podem, no fundo, podemos chegar aos mesmos resultados sem necessidade, por vezes, de utilização de certos meios. Necessariamente tem de haver recuo quanto a um ponto que é quanto ao caráter secreto ou quanto à subtração no processo das ordens e das instruções. Aí é um ponto relativamente ao qual penso que todas as pessoas estão de acordo. Quanto ao conteúdo das ordens, quanto ao conteúdo das instruções, eu sublinharia um outro aspecto que penso que também não tem aqui sido mencionado, que é a natureza técnica ou científica do exercício da atividade por parte dos procuradores do Ministério Público. E esta natureza da atividade técnica ou científica limita, condiciona os termos de exercício do poder de direção.
Uhum. André Lamas Leite, qual é que é a sua opinião? Sai a procuradora fragilizada? Tem margem de recuo? O que é que pensa?
Bem, eu deixo-me só, Marina, só dizer aqui uma coisa para também quem nos ouve lá em casa. Às vezes há esta ideia de que o Ministério Público está em roda livre e, portanto, cada um faz o que quer e também uns argumentos, enfim, não é dito isto obviamente assim.
E isso foi uma frase, era uma frase que se ouvia muito, a dada altura, depois com a Joana Marques Vidal, penso que se deixou de ouvir
pois,
tanto
mas,
essa.
Mas sabe, Marina, eu acho que o problema está montante e que tem muito que ver com isto e foi mais ou menos aflorado. Foi aqui dito e bem que a nomeação do Procurador ou Procurador-Geral da República é uma nomeação política, a partir do momento em que é o Presidente que a nomeia, sob proposta do Governo. Para mim, nunca podia ser sob proposta do Governo. E, portanto, eu entendo que numa futura revisão constitucional, ou a Assembleia da República proporia um nome, onde há uma maior pluralidade de representação dos vários partidos e, portanto, teria que chegar a um consenso muito mais alargado, porque mesmo essa autonomia externa que falava o professor Paulo Otero, quanto a mim, não está totalmente assegurada pela Constituição a partir do momento em que é o Governo que propõe o nome ao Presidente da República.
Uhum.
E, portanto, ou essa forma, ou mesmo no interior do Conselho Superior do Ministério Público, onde também há representantes não só da magistratura, mas também representantes eleitos da Assembleia da República e do Governo, enfim, mas aí já com mais dúvidas, porque também há aí a questão do Governo, porque isto é a velha história da mulher de César, não basta sê-lo, é preciso parecê-lo. E, portanto, isto um primeiro ponto. Em segundo lugar, a questão que é abordada no parecer, que é esta. Nós não podemos ter esta não é uma hierarquia em sentido próprio, estão aí pessoas muito mais categorizadas que eu para falar, mas, desde logo, o poder de disciplina não é exercido pela própria Procuradoria-Geral da República, é exercido pelo Conselho Superior do Ministério Público, portanto, não é a mesma hierarquia de estamos a falar num funcionário público. Estamos a falar, de facto, de uma magistratura. Eu gostei muito de ouvir quando se disse que esta é uma magistratura. Portanto, não estamos a falar, no meu caso, como professor universitário de uma universidade pública, não há a mesma relação de hierarquia que eu tenho com a direção da minha faculdade e com o senhor reitor da minha universidade, que tenho um senhor magistrado. E isto não é uma coisa para proveito dos magistrados, é uma coisa para proveito de todos os cidadãos. Claro. Porque nós temos o Ministério Público, lá está, que não está em roda livre. Porquê? Em primeiro lugar, não é cada cabeça a sua sentença. Porque o Ministério Público é apenas titular da primeira fase da investigação, que é a fase do inquérito. E mesmo nessa fase de investigação, tudo aquilo que contenda com direitos fundamentais, há intervenção de um juiz de instrução criminal. Portanto, o Ministério Público não pode fazer buscas domiciliárias, por exemplo, sem haver um mandado do juiz, como regra. Mesmo determinado tipo de exames tem que haver autorização do juiz de instrução criminal. Portanto, não fiquemos com esta ideia. E mesmo o ato mais importante, o ato mais nobre, digamos, no processo penal de um procurador, que é o encerramento do inquérito, esse ato é totalmente impugnável, seja por via da tal intervenção hierárquica, seja por via de um requerimento para abertura de instrução. Portanto, não se fique com a ideia que isto agora vai haver uma grande desigualdade porque cada procurador vai pensar da sua forma. Não, há depois, efetivamente, problemas, há mecanismos para procurarmos ou para se poder resolver essas questões. Agora, eu tenho muito medo deste tipo de instruções em que processos concretos, porque partindo já deste problema montante, eu não quero obviamente lançar anátemas sobre ninguém e parto sempre do princípio que todas as pessoas são sérias, mas houve aqui realmente uma, se me permite, uma grande inabilidade da senhora Procuradora-Geral da República, porque uma matéria como esta, uma diretiva como esta, que vem colocar em letra de forma, de facto, algo que é contrário a normas inovadoras que aqui já foram referidas, enfim, a senhora Procuradora devia pelo menos ter, na minha perspectiva, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público antes de ter transformado este parecer numa diretiva. E repare-se, a diretiva está suspensa, não está suspensa. Está suspensa a sua publicação no Diário da República.
Pois.
Portanto, ela continua a sua vinculativa a partir do momento em que é divulgada no sistema interno da magistratura do Ministério Público.
Portanto, os magistrados estão obrigados ao seu cumprimento
neste
independentemente
estão,
de estar publicada.
Neste momento ainda estão, porque só está suspensa a sua publicação.
A Luís Fábrica concorda com este ponto de vista? Se os magistrados estão atualmente vinculados a esta diretiva, independentemente de estar suspensa a sua publicação em Diário da República?
Eu diria que sim. Agora, o problema também é que os magistrados podem recusar, podem não, vou corrigir, devem recusar, porque há um aspecto que também não tem sido referido. Os magistrados são um elemento importante de fiscalização daquilo que se procede dentro do Ministério Público. Eles não têm o poder ou a faculdade ou o direito de desobedecer a ordens ilegais ou a instituições ilegais ou as leis ilegais. A lei diz que eles têm o dever de desobedecer.
Exato.
E tendo o dever de desobedecer, quem lhes vai impor um processo disciplinar? Tem de ter em atenção que a norma diz que é ilícito disciplinar a recusa injustificada a ordens. Ora bem, se houver uma divergência jurídica quanto ao sentido que deve ser dado a uma determinada norma, das duas uma, ou há uma interpretação feita pelo procurador, que é uma interpretação que não é admissível de acordo com nenhuma concepção jurídica, e portanto, falando em termos práticos, é um completo disparate, nunca ninguém se lembraria daquilo, e de facto, ele não recusou injustificadamente, ou se ele procede a uma análise do direito que representa uma determinada forma de ver a norma. E o seu superior não está de acordo, olha, azar do superior não está de acordo. Agora, não há aqui nenhuma recusa injustificada. Pode sim haver abuso de poder em levantar um processo disciplinar quando a pessoa exerceu o seu dever, que é uma coisa absolutamente espantosa. Ele está a exercer o seu dever. E, portanto, a não ser realmente que a interpretação que seja dada pelo procurador seja completamente fora de qualquer sentido jurídico, ele está a exercer o seu dever e não está, obviamente, a... Está a cumprir o seu dever, está a cumprir a lei e não está, obviamente, a praticar nenhum ilícito disciplinar.
António Ventinhas, se não houver aqui um recuo em relação a esta questão da ocultação das ordens e à questão amontante da possibilidade de serem dadas ordens concretas, o que é que os magistrados vão fazer? A impugnação judicial, não sei se já está em curso, mas é uma das armas... Está a ser trabalhada. Ainda não há nenhuma ideia de quando vão...
Ainda não. Isto é uma matéria complexa. Aliás, estão todos os professores aqui de Direito Administrativo que compreenderão...
Mas vão esperar por este segundo parecer?
Não, desde logo estamos a trabalhar porque há prazos, entendemos que os prazos para impugnação estão a correr, pelo menos são as indicações que temos. Mas relativamente a toda esta questão, entendemos que isto não é uma questão que transcende muito o sindicato. Isto não é uma questão meramente, isto não é uma questão sindical. Isto é uma questão de Estado, é uma questão...
Por isso é que o trouxemos hoje aqui ao Em Nome da Lei. É porque também entendemos que assim
é. É uma questão de Estado, é uma questão de... No que diz respeito à importância da investigação criminal, ou um modelo de investigação criminal que queremos, ou um modelo de intervenção política que queremos dentro da investigação criminal, porque é importante dizer que já houve, há ideias, até alguns quadrantes políticos, que nunca foram, passaram para o estatuto por serem dificilmente aceitáveis, vindos do exterior, com modelos deste género, designadamente modelos muito musculados do Ministério Público, para que o Procurador-Geral, se controlando o Procurador-Geral, se controla todo o Ministério Público. E, portanto, já este modelo foi ensaiado por alguns intervenientes políticos existentes no nosso país. Nunca o colocaram no estatuto. Mas parece que há uma tentativa agora de fazer entrar um modelo deste género por dentro. E, por nós, e isso para nós é preocupante, porque isso implica que controlando-se, que alguém que nomeia o Procurador-Geral, que é nomeado politicamente, que controla o Procurador-Geral, poderá controlar toda a investigação criminal.
Mas está, no fundo, está a dizer que o Poder Legislativo está a intervir, ou o Executivo está a intervir pelo interior do Ministério Público para conseguir concretizar objetivos
que... Eu não disse isso, mas o que eu estou a dizer é que o que nunca foi conseguido, pelo digamos, no âmbito da reforma do Estatuto do Ministério Público, apesar de existirem políticos que defendem um Ministério Público deste género, daquele que consta da diretiva, digamos que não houve, digamos, em termos políticos, a ideia, apesar de haver várias pessoas que a defendessem e que a defendam, nunca foi levada à proposta, até pela reação que poderia causar e por serem acusados precisamente do controlo. Mas como vindo de dentro, digamos que a questão acabou por entrar e ter outros reflexos, mas que os perigos são exatamente os mesmos se tivessem vindo no âmbito de uma proposta legislativa, que é controlando-se o Procurador-Geral, e o Procurador-Geral é nomeado, aliás, eu já tenho feito essa crítica, num processo completamente opaco. Eu quando foi a nomeação da atual Procurador-Geral, comparei um bocadinho o processo de nomeação do Procurador-Geral, parecia um bocado a eleição do Papa, em que as pessoas estavam à espera do fumo branco, à espera de quem é que sairia de lá, de quem é que sairia...
Sem a assistência do Espírito Santo.
Sem a assistência do Espírito Santo.
O que diminui a probabilidade de ser uma boa escolha.
Destrói.
Eu poderia fazer uma piada com isso, mas não vou fazer. Mas relativamente a isso, em que se estivesse, digamos, a ver quem é que sai dali, quer dizer, o Procurador-Geral em Portugal é nomeado sem qualquer escrutínio. Por exemplo, há países onde há audições públicas, onde há diversas fases com intervenções. Portanto, se sabe quem são os candidatos, são escrutinados. Portanto, há um processo transparente também na nomeação do Procurador-Geral da República. Em Portugal isso não existe. E, portanto, os graus de proteção que nós temos que ter na investigação criminal têm que ser maiores. E haver esta possibilidade de não haver interferência nos processos em concretos contaminados politicamente pelo Procurador-Geral é extremamente importante para garantir a fiabilidade da investigação criminal de interferências políticas.
Muito bem, estamos a chegar ao fim. Espero que este debate tenha sido esclarecedor para quem nos ouviu. Pena que não pudéssemos ter aqui a representação da opinião da Procuradoria-Geral da República, mas somos completamente alheios a essa recusa. Obrigada por ter estado connosco ao longo da última hora. Se não conseguiu ouvir todo o programa, está disponível em podcast ou no site da Rádio Renascença. Voltamos no próximo sábado. Boa semana, bom fim de semana. Fico a Renascença para estar a par do mundo.
Em nome da lei.